Olá, navegante da internet! Eu sou a Lívia Lamblé. Estou em todas as redes sociais como arroba Lívia Lamblé.
Bem-fazejos, internautas! Eu sou Cacofonias e estou muito feliz aqui com esse episódio de hoje. Eu quero dizer que é um episódio especial para mim, que está com uma pessoa que eu acho uma das mais fofas da internet brasileira.
Muito bom, muito bom. Você está ouvindo Postei e Saí Correndo. O podcast que vai contar as histórias mais curiosas, engraçadas e absurdas da internet brasileira. Não deixem de seguir nosso Instagram, o arroba Postei e Saí Correndo Podcast. Também não deixem de seguir o podcast na plataforma onde vocês estiverem ouvindo, que isso ajuda nosso podcast a alcançar mais pessoas. O convidado que vai contar as histórias da internet hoje é o criador do perfil Bebida Liberada, do podcast Quebrada Pod e dono de um dos perfis mais engraçados do Twitter, Leandro Santos, mais conhecido como Mussum Alive. Mussum, ou Leandro, muito bem-vindo aqui ao nosso podcast.
Valeu, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, sou fã de vocês e tamo junto sempre.
Já fala aí suas redes sociais aí pra galera que né, não mora na internet, pra te seguir.
Boa. Bom, minhas redes sociais são arroba MussumAlive em tudo que tiver aí a conexão com a internet. Pode jogar aí que vai ter um arroba MussumAlive. OnlyFans eu ainda tô especulando, não sei ainda se eu vou entrar, mas nas outras redes pode procurar que já tem.
Pode fazer um OnlyFans de piadas, olha só.
Olha aí.
Eu vou comprar pra revender. Eu vou comprar pra revender pra alguém.
Ai, caralho.
Cara, Mussum, eu tô com duas perguntas pra te fazer de cara. Mas eu vou começar com uma que me surgiu hoje, assim. Mano. Você acha que quem não adota gato preto é racista, cara? Agora um gateirinho de gatos brancos, que isso? Eu vi hoje seus fãs seguindo e falar assim: um absurdo! Você é uma pessoa negra adotando gatos brancos!
O povo é sério isso?
É sério, Lívia.
É sério. O povo tá falando que eu palmitei no gato agora.
Que isso, tá maluco.
Eu não sei o que tá acontecendo. Eu não sei mais o que tá acontecendo. O povo tá me cobrando agora que tudo meu tem que ser preto. Eu não sei o que tá acontecendo.
Seu Batman ou Mussum?
Guardanapo tem que ser preto. Agora não sei o que tá acontecendo mais. A galera tá louca.
Caraca. Passada.
Não, mas é sério. Eu recebi uma DM no Instagram hoje de um cara me cobrando por eu ter adotado dois gatos brancos e não preto. Eu não...
Isso é bom pra caralho, cara.
10 horas da manhã recebendo um bagulho desse, é foda.
Gente, eu tô muito chocado, eu tô sem reação com essa história.
É bom demais. É. Tá, isso é uma pergunta. E o outro, assim, que deve ser... Agora é das antigas. É. As pessoas acham que você é filho do Mussum, que você é parente do Mussum. Como é que foi essa terra? A família do Mussum é puta contigo porque, porra, tu ficou milionário às custas do nome Mussum. Como é que é isso?
Mano, já teve várias tretas já com esse bagulho já. Teve uma época que o povo achava que eu era filho do Mussum, e na verdade eu não sou, não tenho nenhuma relação. É, teve uma época que o povo... Antes de eu mostrar meu rosto mesmo, a galera tinha muito receio que eu fosse branco, tá ligado? Eu encontrava a galera, pô, eu falava, caralho, ainda bem que você é preto, velho, meu Deus, ia ser muito triste se eu fosse branco. Mas assim, a minha relação com a família do Mussum é bem, com a família, entre aspas, né, eu conheço o Sandro, que é inclusive o criador da cerveja Cacildes e tal. Uhum. E a gente tem uma relação bem legal, a gente é brother, a gente tem WhatsApp, troca WhatsApp às vezes e tal. É bem tranquilo. Nunca tive nenhum problema, assim. Isso também foi uma parada que eu sempre me preocupei, né? Porque quando eu criei o perfil, lá em 2009, foi bem na época do boom dos perfis fake no Twitter. E na época tinha o fake do Vitor Fazano, vários perfis fakes assim, de famosos.
Tinha
Dercy Gonçalves, tinha Nair Belo e tal. E muitos dos perfis fake de celebridades que estavam vivas ainda estavam recebendo processo por causa do... Porque estavam usando a imagem e tal, e ninguém sabia se eram ou não as pessoas. E aí eu até escolhi o Mussum justamente por ser uma personalidade já falecida para eu já não evitar, para eu já evitar esse processinho aí.
Você, uhum, então colocou Mussum alive justamente por isso? Porque é como se ele estivesse vivo?
Então, no final foi, né? No começo foi aquela bagunça, foi o nome... Na verdade foi assim... A escolha do alive foi uma parada que... Eu sempre visitei muito blogs, né? Sempre gostei muito. E graças a Deus eu trabalhava antes da internet, trabalhava em uma empresa de inspeção veicular que tinha muito pouco movimento e um computador com internet. Então, eu basicamente recebia para ficar em blogs o dia inteiro.
Que chato.
Que beleza!
Era muito bom, boa época daquela. E aí, como eu visitava muitos blogs, eu ficava... consumia muita coisa. E aí, quando eu decidi criar o Mussum Alive, eu tava bem... Eu tinha tentado já @Mussum Foreves, @MussumCassildes e tal. E todos estavam ocupados já. Já tinham pegado esses arrobas. E aí eu tava olhando o blog lá e eu falei, cara, o que eu vou colocar? Mussum o quê, mano? E aí eu tava assistindo um vídeo daqueles de perseguição nos Estados Unidos que mostra o helicóptero por cima, assim, seguindo o carro, você sabe?
Uhum.
E aí eu tava, caramba, Mussum o quê? Mussum o quê? E aí no cantinho da tela tava piscando assim, live, live, live. Aí eu, caralho, Mussum a live, velho, vai ser isso, mano. E aí ficou.
Caraca, do nada.
Do nada. Aí depois não, depois vem a história, tipo, ah, não, né? Porque eu, que isso, Mussum é...
Grande homenagem.
Tá, sobrevivente aí e tal.
Mas vem cá, por que Mussum, cara? Assim, beleza, você queria homenagear alguém, mas, tipo, existem outras pessoas maneiras, você podia homenagear também. Por que você cismou assim? Não, vai ser o Mussum.
Tá, também foi uma parada meio... Bom, a minha vida era meio...
Porque foi o que sobrou também. Eu tentei Ed Murphy. Caralho, pobre filho do Mussum. Porra, o cara achando, porra, o cara é fanzaço do meu pai. Porra nenhuma, o cara tentou um monte.
Mas é que a minha vida, ela é muito assim, tá ligado? Os bagulho acontece e só vou. Eu sou uma pessoa sem muito planejamento. Mas acontece o seguinte, nessa época que eu trabalhava como inspetor veicular, e aí eu acompanhava os blogs e tal, e aí saiu, a galera começou a falar sobre o Twitter, sobre rede social e tal, nova rede social que tava vindo e tal, isso final de 2008. E aí eu falei, mano, o pessoal tá indo pra lá, também vou criar um perfil. Aí eu criei lá, @LeandroSilva, sei lá, Leandro Santos, sei lá. E aí eu cheguei, e aí galera do Twitter, como é que tá e tal? E tipo, não tinha nenhum seguidor, né? Não tinha nenhum seguidor, fiquei lá naquela. Aí falei, mano, isso aqui não serve pra nada, vou tentar usar pra uma parada que realmente funcione. E aí fui fazer o quê? Tentar achar uns contatinhos, né? Falei, mano, vou olhar aqui os perfis da galerinha aqui e vou mandar um chavequinho. Aí eu comecei a seguir umas menininhas, comecei a mandar um oi, tudo bem e tal. Aí no outro dia tinha uma mention. Aí falei, olha aí. Ah, garoto, agora eu me encontrei nessa rede social. Aí eu abri lá, tinha mention, era um cara. Falei, ô, o que você tá mandando mensagem pra minha mina aqui? Aí eu peguei e falei, mano, isso não é pra mim. Aí eu deixei quieto, aí eu larguei o Twitter um pouco. Aí começou a se falar sobre perfis fake. Aí foi, tem uns que eu já falei e tal. E eu falei, cara, que da hora, mano. Porque são perfis que qualquer um pode criar um perfil fake e escrever suas paradas lá. E você acaba ganhando reconhecimento pelo que você escreve, tá ligado? Você não precisa ser realmente uma pessoa famosa para ter muitos seguidores. Você pode escrever e aí, se for bom, você vai ter seguidores, né? Porque na época também não tinha grana, não tinha influencer em 2009. Ninguém ganhava dinheiro com internet, assim. E aí eu falei, mano, vou fazer mas não sabia de quem. E na época eu ouvia muito originais do samba. Uhum. Tinha comprado um iPod, aí tinha baixado toda a discografia dos originais, aí eu ouvia tudo e tal. E aí um dia eu tava voltando pra casa no busão, ouvindo, aí eu falei, mano, Mussum era negão, eu também sou. O Mussum bebia, eu também bebo. O Mussum era engraçado, e eu bebo. Aí eu falei, mano, é isso. É isso, cara. Encontrei a chave que faltava, tá ligado?
Mas, aí, Leandro, no começo você tinha uma preocupação em escrever igual o Mussum?
Sim. É, eu acho que esse...
dele, coisa assim, né? Pelo que eu lembro, assim. Porque eu te sigo desde a origem também da parada.
Porra, cara, que da hora, mano. Porra, cara, feliz.
Bizarro.
Eu acho que esse foi um grande diferencial, tá ligado? Do Mussum Alive. Porque na época, como eu falei, já tinham vários Mussums, né? Vários arroba Mussum lá e tal. E o povo, primeiro que o pessoal postava pouco, né? Desses arrobas que já existiam. E outros que eles postavam normal, assim, escreviam como normal, não usavam Mussunzês, né? Sim, sim. E aí eu peguei e falei, mano, não tá aparecendo Mussum, vou ter que fazer um bagulho aqui, vou escrever do jeito que ele falava. Aí eu comecei, Cacildes, Suco de Cevades, Bora pro Botex. E aí tem um bagulho legal que no começo do Twitter, o algoritmo ele não tava muito, muito regulado. Né? Vamos dizer assim. E aí, os trend topics, eles procuravam palavras que eram... Eles davam prioridade para palavras que não faziam parte daquela língua, mais ou menos. Uhum. Isso. Acho que era mais alguma coisa parecida. Uhum. E aí, um belo dia, uma sexta-feira, eu tuitei o seguinte, 6 da tarde, bora pro Botex, negades. E aí, foi pro trend topics na hora, tá ligado? Porque era uma palavra...
Que maneiro!
Era uma palavra fora do comum, e aí o Twitter botou no trend topics. E aí, mano, aí foi quando a galera começou a seguir, falar sobre e tal. E aí, toda sexta-feira, eu fazia isso e estourava no trend topics.
Caralho, que foda. Mas, cara, isso é o que eu acho bonito pra caralho na internet. Tu vê, porra, tu criou uma homenagem pro cara que tu era fã, escrevi igual a ele. E hoje tu é o homenageado, né, cara? Que tem um perfil que bota o que tu escreve, que é o Yuri Marçal, não tem
isso. Do nada. Ai, caralho, eu tava aqui mó sério ouvindo, mas caralho, pô, da hora, não sei o quê. O cara me manda. Mas parabéns,
cara.
É.
Pô, tu começou homenageando e hoje é homenageado, cara. Isso é muito bonito na internet, cara.
Ô, Mussum, seguinte, você falou que você bebe, que inclusive você queria ser engraçado e você bebia. Foi nesse sentido que você começou bebida liberada?
Então, foi mais ou menos, né? Porque, como eu falei no começo, eu não tenho muito planejamento.
Entendi.
As coisas meio que vão indo. E aí aconteceu o seguinte, sei lá, acho que no fim de 2009, quando o Mussum Alive já tava aí com uns 30, 40 mil seguidores, um seguidor meu, ele trabalhava em uma agência, e aí ele me chamou na DM e falou assim, cara, eu tô querendo fazer um sorteio no seu perfil, eu trabalho aqui numa agência de publicidade, e a gente tem uma marca aqui e queria sortear algumas bebidas pros seus seguidores, você topa? Falei, mano, demorou, vamos que vamos, é claro que agora. Aí ele pegou e falou assim, tá, e a gente vai te pagar ainda. Falei, caralho, vocês vão me pagar ainda, você é louco, vou fazer o resto da vida tudo pra vocês. E aí eu falei, e aí tipo, quando me deu esse estalo assim, tipo, cara, dá pra ganhar dinheiro com internet, dá pra ganhar dinheiro com Twitter. Falei, mano, vou investir nisso. Aí seguiu mais um tempo. E chegou um momento que eu tava ganhando mais dinheiro com um tweet do que com o meu salário mensal como inspetor veicular.
Caraca!
E aí eu falei, mano, eu vou me jogar nesse rolê. Vou arriscar e vou ver qual é que é. Só que eu tinha medo de... Na época, o Orkut tava morrendo, né? O Facebook tava vindo aí e o Orkut tava sumindo. E aí eu falei, mano, e se eu investir em Twitter e amanhã essa porra sair do ar também? Tô fudido, não vai adiantar, vai ter adiantado de nada. E aí foi quando eu decidi criar o Bebida Liberada, que na verdade que era um blog, né? E o blog tem aquela peculiaridade que só depende mesmo da pessoa para existir. Precisa só que você pague o seu servidor e o domínio e ninguém vai tirar do ar. Então, eu criei Bebida Liberada inspirado, né, no público que acompanha o Mussum, que era a galera da bebida, galera do boteco e tal. Então, então eu criei Bebida Liberada por isso. Não porque eu realmente... Bebida é minha vida, tá ligado? Não porque eu sou uma pessoa especialista e tal, mas sim porque eu quis aproveitar esse público e também porque toda vez que eu saía com os caras no bar e tal, a gente ria pra caralho, a gente rachava, ficava contando várias piadas e tal. E aí eu quis aproveitar também esse humor de boteco assim, e levar pro Bebida Liberada. Com o tempo, né, o Bebida Liberada se transformou em outra coisa, que foi muito mais profissional, a gente tentou levar uma parada muito mais educativa do que humorística, até porque bebida e humor é um assunto muito, muito complicado, né, de você levar, ainda mais de você ganhar dinheiro com isso.
Uhum.
E aí surgiu essa necessidade de deixar o conteúdo um pouco mais sério. Mas a ideia do Bebida Liberada, a ideia inicial, foi mesmo fazer piada com bebida.
Sim.
Hoje em dia seria cancelado, no caso, né?
Oh. Caralho.
Olha...
Cara, Mussum, tem uma parada que eu acho muito foda no seu trabalho, assim, é que, por exemplo, eu fiz agora, né? Você acompanhou, foi um dos caras que mais deu moral aí pro trabalho que eu fiz com o Diego Guimarães, que é o Pretópolis, né?
Sim, sou fã.
Puta que você pariu, divulgou e tal... E, porra, e o Diego é roteirista também. Cara, e é impressionante, assim, porque, né, eu sou branco e tal, e eu nunca tinha vivido tão de perto essa dificuldade de você produzir conteúdo de temática negra ou sendo negro, porque, assim, parece que é difusão desse conteúdo mesmo por uma seleção das redes sociais, não sei o que acontece. De fato, é menor, você sente mesmo isso. Como é que é isso no seu dia a dia? Como é que você dribla isso? Até porque, eu acredito eu que deve ter ouvintes pretos ouvindo, assim, o que que tu dá de dica? Tem algum diferencial que você acha, assim, que é importante?
Mano, é muito complicado porque, assim, as redes sociais, elas são criadas por brancos e eu acho que por isso no finalzinho ali, o algoritmo ele vai privilegiar os brancos porque são pessoas brancas que criaram, tá ligado? É tipo reconhecimento facial. Não sei se vocês já viram alguma notícia de aparelhos com reconhecimento facial que não reconhecem pessoas pretas e tal. Porque um branco vai lá e fala, você tem que reconhecer um rosto tipo esse, que é o meu. Aí, tipo, ele não vai entender outras cores, outros formatos de rosto, tá ligado? Então, acredito que as redes sociais também são assim, além, lógico, do que toda essa sociedade diz o que é bonito, o que é aceitável e tal. Então, acaba que as pessoas pretas, elas acabam sendo marginalizadas também nessa situação, nessa parada do conteúdo. Agora, eu posso falar, no começo, assim, quando eu comecei a criar conteúdo, quando eu comecei a falar... Quando me encontrei enquanto produtor de conteúdo para a internet, eu não usava muito, eu não falava muito sobre racismo, sobre essas pautas que são tão sensíveis. Falava mais, eu fazia piada e falava sobre bebida e tal. Então, eu tinha o fake do Mussum também, que o Mussum é uma parada que, na época, né, se a gente fosse trazer as coisas que... eram ditas tanto pelo Mussum quanto pelos Trapalhões, hoje em dia seriam bem problemáticas também com relação ao racismo.
Sim.
Então, mas tipo, para aquele comecinho de internet também era, mano, da hora, todo mundo gostava de fazer piada com racismo e tal, com piadas racistas, e rolava. Então, até, sei lá, 2017, eu costumo dizer que eu era como a fase... da Beyoncé antes do Lemonade, tá ligado? Porque ninguém sabia que eu era preto. Tá ligado? Porque é um bagulho tipo assim mesmo, real, tá ligado?
Uhum.
Tipo, tinha vários rolês, assim, eventos de influenciadores negros, de criadores de conteúdo pretos e tal. E eu nunca fui convidado pra esses rolês, tá ligado?
A galera achava que você era branco.
É tipo isso, tá ligado?
Caraca, cara.
Porque pra eles, o influenciador preto é aquele que fala de racismo, tá ligado? Se você não fala, você não é considerado uma pessoa preta, não sei.
Isso é foda.
Pois é. E só que eu acabei tocando mais nesse assunto em 2018, né? Com a eleição do Bolsonaro, porque até então eu só fazia piadas e eu fazia piadas com todos os políticos. Tudo que tinha pra fazer piada, eu fazia piada, zoava com tudo. E aí, em 2018, quando eu fiz piada com Bolsonaro, foi a primeira vez que a galera me respondeu com ofensas raciais, com ofensas Eita. Racistas.
Caralho!
E foi um choque pra mim, porque eu falei, mano...
Caralho, ou seja, demorou muito, né, pra isso aflorar, assim, de fato, na internet, assim, nesse nível, né?
Sim.
É um fenômeno recente até, é curioso isso. Né?
Mas eu acredito que seja porque antes ninguém, assim, te conhecia como o Leandro, te conheciam como o Mussum mesmo, e aí com o tempo é que foram te conhecer mais, né?
Na verdade, eu já... Quando eu criei o canal do Baby Deliberado em 2013, eu já mostrava minha cara. Então, tipo... E foi quando eu também já decidi tirar o avatar do Mussum e botar Sim. uma foto minha.
As coisas foram ficando extremas. É, as coisas foram ficando extremas mesmo, os discursos.
Sim. Não, pra caralho, sabe? E eram coisas pesadíssimas, assim. Eu recebia coisas que... Não vou reproduzir porque não tem porquê, mas
Sim, são claro.
Coisas extremamente pesadas que me deixaram muito mal. Só que, pra mim, eu nunca... Assim, eu não era leigo com o assunto racial, tá ligado? Eu sempre li bastante, sempre me informei bastante e tal. Só que eu não tocava nesse assunto na internet simplesmente porque eu não via motivo, porque eu tava fazendo piadas e fazendo drinks. Não tinha... Porque, e aí quando eu vi essa situação, eu falei, mano, eu não posso deixar isso passar, não posso me calar, não vou parar de falar mal do Bolsonaro, sendo que ele é um arrombado filho da puta, e não vou baixar a cabeça, eu vou, cada vez que me falarem sobre isso, eu vou responder e vou tentar conscientizar a galera. E foi quando eu me dei conta também que muitas pessoas... da internet não sabiam o mínimo sobre racismo, tá ligado? Você fala uma coisa e a galera, tipo, caralho, que disruptivo. Eu só tô falando, gente, preto também é gente, tá ligado? É basicamente um bagulho desse. E aí, então, foi quando eu comecei a falar muito mais, comecei a me posicionar muito mais, e eu cheguei na onde tô hoje, né? Que hoje em dia eu já consigo mesclar muito mais todos esses assuntos. Eu deixei de ser um influenciador de bebida para ser um influenciador que fala o que acha interessante.
Sim, um aleatório, mais, né?
Não, mais completo, digamos assim, né? Porque às vezes a gente cai... E claro, eu acho que inicialmente isso é importante. Até a gente tem um nicho, né? Mas tem uma hora que a gente sente a vontade para ser também humano de forma geral, né, cara? Para falar, porra, isso é um problema que tá acontecendo comigo e tal. Coisa que no começo é difícil, né? Porque as pessoas esperam... Ah, imita o Mussum aí, cara. Imita o Mussum aí. Pô, eu tô seguindo para imitar o Mussum.
Não, e tem outra parada que é assim, antigamente, assim, nessa época que você falou, 2013, eu acho que foi a época mais tóxica do Twitter, sabe? Porque a galera não tinha filtro, a galera não tinha filtro, a gente falava, era pra irritar, hoje em dia a gente fala de irritar, de lacrar, não sei o que, o pessoal fala isso, mas cara, 2012, 2013, a gente falava qualquer merda pra ter Sim. RT, cara.
Era mesmo. Então, não, tinha assim... muita coisa... Com muita coisa problemática em vários, eu acho que em todos os sentidos, tá ligado? Tinha muita coisa ruim, muita coisa errada, que a galera simplesmente compartilhava e ou dava risada ou xingava, mas não era como hoje, tá ligado? As pessoas não entendiam a gravidade do que falavam, na verdade.
É isso, eu acho assim, que talvez você ter conseguido hoje em dia falar sobre isso é porque tem mais espaço também pra falar sobre isso, né? Sobre ser mais a gente, a internet nesse sentido melhorou muito, eu acho, né?
Ah, com certeza. Eu acho que os patrocinadores começam a entender um pouquinho melhor a importância desse posicionamento, né? Porque antigamente, se você tocasse no assunto racista, e não vou patrocinar esse cara, não. É. Vai reclamando não sei o quê, tá? Hoje em dia, se existe uma compreensão maior da importância desse assunto por parte de patrocinadores, né?
Com certeza.
Agora, que é foda é, porque não aparece. Eu vi lá, pô, eu conversando aqui com o Diego, e o Diego ficava desesperado. Meu irmão, os vídeos não aparecem. Aí eu posto vídeo de outro podcast. Cara, sem brincadeira, eu posto vídeo de outro podcast meu, dá 3 mil plays na hora, assim, no Reels, né? Cara, bota Sim. com o Diego, 50 plays, o Diego fica maluco, fala, meu irmão, faz um whiteface nessa porra, meu. Pra gente acontecer, porque não é possível isso, cara.
Não, teve uma época, né, acho que foi no ano passado, ou um pouquinho mais atrás, que vários influenciadores, foi quando todo mundo se deu conta disso, que o algoritmo é racista, tá ligado? Sim. E aí a galera começou a pegar foto de modelos brancos e postar no feed, e estourava de views e likes, tá ligado? E aí tinha o texto explicando por que as pessoas estavam fazendo isso. E eu não sei se mudou alguma coisa, mas pelo que você tá me falando, Caco, não mudou muita coisa não, tá ligado?
Cara, não mudou, cara. Não mudou. E é muito doido isso. Agora, e essas experiências, de certa forma, influenciaram no teu podcast, o Quebrada Pod? Como é que você veio pra esse mundo do podcast?
Assim, eu sempre ouvi muito podcast, né? Sempre, desde antes do Mussum Alive, eu já ouvia podcast, já conhecia muito. Tenho muitos amigos que são podcasters e tal. Só que eu nunca achei interessante pra mim, pro tipo de conteúdo que eu fazia. Porque eu falava sobre bebida. Eu falei, mano, vou fazer um podcast sobre bebida? Vou falar pra pessoa botar 50ml de vodka? O que eu vou fazer? Tá ligado? Não tinha, não conseguia juntar os dois assuntos. Não conseguia juntar o podcast com o Bebida Liberada. E aí, depois que eu comecei a falar mais sobre racismo e essas questões, me veio essa ideia de fazer um podcast com essa temática, tá ligado? Não um podcast de militância, porque até porque eu não tenho, talvez, tanto estudo sobre o assunto, tá ligado? Eu falo sobre o que eu vivo, sobre o que eu leio, mas eu não tenho uma preparação universitária sobre isso. Então, a ideia do Quebrada Pod sempre foi ser uma parada que iniciasse as pessoas nesse assunto. Que a gente conseguisse levar pessoas para trocar uma ideia e também chegar em assuntos de cunho social, de só falar sobre racismo, machismo, diversidade e sobre esses assuntos de uma forma mais leve e tentar entender também a visão dos convidados sobre isso.
E como é que foi a reação do teu público, que já estava acostumado mais com o seu lado humorístico? Como é que foi essa reação da galera nessa transição sua?
Eu perdi seguidor pra caralho, né? Primeiro que... Quando eu comecei a bater de frente com as opiniões do Bolsonaro, eu já perdi seguidor pra caralho em tudo quanto era rede. A galera começou a fazer campanha de unfollow, começou a chegar em marcas e tal, e tentar me dar prejuízo de alguma forma e tal. Porque a cara deles é isso, né? Jogar sujo.
Sim.
E foi uma parte assim, bem complicada, porque eu comecei a me questionar, porque também é uma parada que, assim... A internet é meu ganha-pão, né? Uhum. Eu trabalho com isso. Só que eu também a minha cor, a minha raça, as coisas que eu defendo vão muito além do que trabalho, vão muito além do que ganhar dinheiro com internet, tá ligado? Eu posso muito bem arrumar um emprego em várias outras áreas. Agora, eu não posso deixar de ser preto. Então... Eu falei, mano, eu vou, nem que eu perca todos os meus seguidores, nem que eu nunca mais trabalhe com a internet, mas eu não vou deixar as coisas que eu acredito serem colocadas em xeque assim e ser esculachado assim por causa de político, tá ligado? Por causa de político e por pessoas que não têm coragem de colocar o mínimo um avatar com a cara dele no que tá falando ali. Então, eu sempre optei por seguir a minha verdade. E perdi muito seguidor, perdi muita gente, assim, muitos amigos de infância. Mano, vixi, muita gente assim que eu considerava assim pra caralho e depois a gente vai entendendo, né, vai começando a perceber... E aí, no final, sobrou quem tinha que sobrar. Hoje em dia, graças a Deus... Os seguidores aumentam cada vez mais, porque o povo já entende muito mais sobre isso, a gente já consigo falar de uma forma muito mais aberta, as pessoas já entendem, e valeu a pena pra caralho, tá ligado? Se eu tivesse desistido, talvez eu realmente não estaria trabalhando com a internet hoje. Então foi uma escolha bem acertada, assim, na minha opinião.
Pô, muito foda. E eu, porra, eu sempre vejo você como um cara que consegue falar pra muitos públicos. Eu tenho muito essa percepção de você. Não sei, você talvez seja melhor pra falar isso do que eu. Mas quem olha de fora... Porque assim, eu vejo às vezes... Eu sigo muita gente de militância e tal. E às vezes o militante, ele tem esse problema, né? Que é uma coisa que a gente tem que aprender contigo, né? Quando eu digo aprender, militante de forma geral, não militante negro, porque eu não sou militante negro. O militante de forma geral, né? Eu, por exemplo, sou militante do PCB. A gente tem que aprender a ser mais popular no falar, né? E eu acho, sim, que você tem isso muito maneiro, assim. Você é um cara que chega no adolescente, chega no cara que tá ali só pra falar de bebida e tal. Uhum. E é importante ter isso, né? Quando você fala assim, ah, mas eu não sou acadêmico e tal. Que bom, por um lado, sabe, cara? É. Porque não que não seja importante o estudo acadêmico, claro que é. Mas você pode ser acadêmico sem ser academicista, né? Eu acho legal, sim, esse espaço que você ocupa. Eu acho super importante também.
Cara, isso é uma parada que eu prezo, tá ligado? É uma parada que eu escolhi ser assim. E tipo, desde o Bebida Liberada, o primeiro vídeo do Bebida Liberada, quando eu pensei em fazer um canal no YouTube ensinando receitas de drinks, primeiro que eu não tinha curso nenhum e eu não sabia fazer uma caipirinha real. Tanto que a primeira caipirinha ficou ruim pra caralho do primeiro vídeo. Ficou muito ruim.
Porra, tu errou a caipirinha?
Eu errei, mano.
O sul tava como no túmulo.
E revirando lá. Mas, mano, e aí, qual foi a parada, né? Quando eu falei, mano, vou fazer um canal no YouTube e tal, vou ensinar receita de drink. Deixa eu ver o que já tem. E aí já tinha vários profissionais, bartender de 20, 30 anos de profissão, ensinando uns bagulho lá foda pra caralho. E eu falei, mano, já tem uns caras foda. Aí eu ia olhar os comentários, tinha a galera comentando assim, nossa, que burro, não é 45 ml, é 40, é 43,5, seu burro, vai, volta pra escola. E eu pensava assim, caralho, eu não sei nem o que é ml, o que, que eu vou fazer aqui, mano? Eu tô fudido. Como que eu vou entrar? Como que eu vou criar conteúdo pra essa galera? E aí eu peguei e falei, mano, eu já vou ter que partir pra um outro lado. Eu vou chegar e vou já deixar bem explícito que eu não sei fazer porra nenhuma. Se eu conseguir fazer um drink no vídeo, a pessoa que tá assistindo e que também não sabe nada vai conseguir fazer também na casa dela. E foi esse foi o mote do Bebida Liberada. E aí, lógico que depois eu vim, aprendi muito mais, fiz cursos de coquetelaria e tal. Só que eu sempre me identifiquei muito mais com as bases, tá ligado? Com a galera que tá ali, que não sabe nada e que precisa desse comecinho. Precisa ter esse start, né? Pra pessoa começar a pensar e a partir dali ela criar o que ela quiser. Tanto que tem uma história muito... que é muito, muito marcante para mim, que foi de uma época em que eu tava, um fim de ano, assim, que eu tava querendo encerrar o Bebida Liberada, não tava mais me dando uma grana e tal, tava mais difícil, acho que eu tava trabalhando muito mais do que eu tava recebendo, e aí um cara me adicionou no Facebook, e eu sou cadelinha nas redes sociais, eu adiciono de volta, eu sigo todo mundo e tal, não tem problema.
Sim, o cara é um simpatia, cara. Sigam ele que ele vai seguir todo mundo de volta. Se
fudeu. Ok, vamos impor limites.
SDV.
Mas enfim, e aí eu adicionei ele, e aí na hora ele já me chamou no chat do Facebook ali, e aí ele falou, pô, cara, que bom que você me aceitou e tal, te sigo aí, acompanho seu trabalho, seu canal no YouTube, tá de parabéns e tal. Eu te adicionei aqui mais pra gente conversar, porque eu moro aqui no interior de Tocantins e eu fiquei desempregado tem uns 2 meses. E eu tava meio sem saber o que fazer da minha vida pra sustentar pra levar dinheiro pra casa, pra minha esposa e minhas 2 filhas. E aí eu tava assistindo um dos seus vídeos e me deu um start e eu fiz um barzinho no porta-mala do meu Celta. E aí eu tô parando em frente de baladas, em frente de bares. Foda. E fazendo seus drinks, os drinks que você faz no canal.
Que maneiro, puta, cara. Que pariu,
que foda. Aí ele pegou e falou assim, e eu queria saber se você autoriza eu usar o nome Bebida Liberada no porta-mala do meu carro. Aí eu chorando já, claro que pode, cara, faz o que você quiser. Como a minha senha do Twitter, sei lá, tá ligado? Mano, o cara que chega assim em mim, ele ganha qualquer coisa, mano, você é louco. Eu fiquei muito, muito, muito emocionado com um bagulho desse, porque é uma parada que, assim, eu jamais ia imaginar que as besteiras que eu faço, que eu já fiz em YouTube, internet e tal, fosse impactar uma família desse jeito, tá ligado? A vida de alguém. Então, isso me deu muito mais certeza de que eu preciso falar o básico, sabe? Eu acho que se a gente conseguir chegar, se a gente chegar num ponto em que toda a população saiba ou tenha o básico, a gente já vai ter uma evolução pra caralho, tá ligado? Porque a desigualdade é muito grande em vários sentidos, seja em educação, seja em grana e tal. Então, esse é papo de comunista, né?
Tô gostando.
Então... Só tem esquerdista aqui, então tu vai fundo.
Então, é isso, sabe? Eu acho que se a gente conseguir... igualar pelo menos o mínimo ali com todo mundo, já vai ser ótimo. Então, e aí nisso me deu esse start de, cara, eu todo tipo de conteúdo que eu for criar para a internet, eu vou primeiro passar, vou começar do início, do básico, para uma pessoa que não sabe nada. Porque com certeza tem alguém que vai consumir aquele conteúdo e vai ser muito útil para ela. Não adianta eu chegar já falando que a pessoa tem que colocar 50 onças de uísque escocês envelhecido na casa. Sim, do caralho. Cara. Não adianta, tá ligado? Eu falo, mano, usa o que você tem na sua casa. Se você não tem uma coqueteleira, usa dois copos de plástico que vai dar do mesmo jeito. Né? Usa o que você tiver, de coração. O importante é você... entender e se divertir, tá ligado? Sim, depois claro. A gente vê, depois a gente vai usar os bagulhos quando você puder comprar. Tanto que a primeira coqueteleira que eu usei nos meus vídeos foi um presente de um seguidor que assistiu o vídeo e falou, caralho, vou comprar um pra você. Aí me mandou uma coqueteleira, falei, caralho, que da hora. Que e aí eu comecei a usar, tá ligado? Então, não tem porquê eu chegar... Pra quem não... Eu nunca tive, né, esse preparo, assim, foda, assim, de falar sobre coquetelaria, de falar sobre racismo. Então não adianta eu querer falar sobre esses assuntos super complicados com a galera que visivelmente não tá preparada pra isso, sabe? Eu acho que a gente precisa mesmo fazer fazer que nem o Mano Brown lá falou e ir pra base, senão não vai ter jeito.
Isso é muito maneiro. Já vou colocar a Internacional Comunista na hora da edição do vídeo. Do vídeo não,
coloca
do
podcast. Coloca baixinho, assim, vai aumentando, né? Coloca baixinho.
Agora, como eu tenho uma tendência a gente não falar só bem, vamos falar mal também, porque provavelmente... Pô, você contou uma história super fofa aí, né, tal, mas provavelmente já teve aquela história que você falou assim, puta que pariu, hoje que eu vou largar essa porra toda, esses filha da puta, chato do caralho. Porque, né, a internet não é só fofa, né?
Eu ia perguntar isso. Já teve também alguém que chegou assim, caralho, mas que receita merda, eu fiz aqui em casa, ficou uma merda.
Todos os dias.
Tu faliu meu bar, eu comecei a fazer questões de bebidas e me fudi.
Ai, caralho. Cara, é foda, né? Porque assim, bom, principalmente no começo teve muito disso, porque eu também tava aprendendo, né? Sim. E às vezes, por eu fazer muito básico, às vezes a galera me julga como profissional. Uhum. Então, na verdade, né, eu falei errado. Eu faço muito básico. E às vezes o pessoal cai nas minhas redes sociais, cai de paraquedas, não sabe quem eu sou. Isso é totalmente justificável. E acha que eu sou uma pessoa super foda em tudo que eu faço. E eu não sou. Eu sou um merda em grande parte do que eu faço, tá ligado? E aí acontece que a pessoa vem me cobrar como se eu fosse um bartender de 30, 40 anos de experiência. Falando, mano, Ah, você botou o bagulho errado. Aquela mesma cobrança que tinha daqueles bartenders profissionais que eu falei no começo, era, o pessoal vem cobrar de mim. Só que quando vem com esse discurso, eu entendo pra caralho, porque eu muitas vezes estou fazendo errado mesmo, só que eu não tenho esse aprendizado, e aí eu uso pra evoluir e aprender. Né? É puto da vida, lógico, ninguém gosta de ser xingado, mas eu tento tirar o melhor dali, na melhor das situações. Agora, quando é Bolsonaro xingando, aí é foda. Aí eu taco foda-se. Eu botei um monte de filtro, principalmente no meu Instagram lá, que eu só, no meu Twitter, que eu só vejo mesmo tweet de quem me segue, quem eu sigo e tal, porque é muita merda, ainda mais quando você fala de Bolsonaro nas redes sociais. Aí o chorume vem de um jeito que é foda. Imagina. Mas eu procuro, na maioria das vezes, evitar de debater, né? Quando eu vejo que é uma discussão que não vai valer a pena pra porra nenhuma, então eu prefiro ficar quieto. E outros cancelamentos que vêm também aí, principalmente de internet, é quando eu falo praticamente qualquer coisa. Se eu vou falar de Big Brother, se eu vou falar de Juliette, de qualquer coisa da moda, eu meio que... descobri também que o povo gosta de interagir quando você tá falando mal de algo que eles gostam, né? Então,
claro.
O hater é o melhor engajador.
Sim. E aí, às vezes, eu uso isso a meu favor, né? Claro. Às vezes eu tô lá quieto, um domingão à tarde, falo, tô meio de boa aqui, vou falar mal de Friends. Aí, bum, aí já era. Galera...
O filósofo Felipe Neto nos ensinou isso há muitos anos atrás, né? Isso não faz sentido, né, cara?
Sim. E aí a gente usa isso às vezes, mas quando é nesse sentido, assim, eu uso, eu faço mais por lazer, tá ligado? Eu tô lá, tweets, bagulho, deixa a galera se matando nos comentários e tô lá assistindo minha série de boa.
Agora, a internet que te levou pra TV, você vê isso assim? Cara, se não fosse a internet, zero chance.
Ah, com certeza, né? Com certeza. Primeiro que o Bar Aberto, a participação no reality show, ela veio porque eu aprendi a fazer coquetéis em casa por causa do canal do YouTube, né? Então, foi uma parada que surgiu em 2020, no comecinho, antes da pandemia até. Um amigo meu me marcou num post no Facebook, que era uma mina procurando pessoas que gostavam de fazer drinks, mas que nunca tinham trabalhado em bar. E aí eu falei, mano, sou eu, sabe? Eu gosto de fazer drink, nunca trabalhei em bar, acho que é pra mim. Me inscrevi lá e aí rolou uma entrevista e tal, aí veio a pandemia e a galera sumiu. Falei, mano, vixe, fudeu, não vai rolar mais, já era, deixou quieto e tal. Aí passou março, abril, maio, junho, julho. Em agosto me chamaram de novo e falou, pô, vai rolar o reality, você tá afim? Falei, demorou. Aí eu fui, participei, foram 2 semanas de gravação, uma semana de gravação e uma semana isolado, confinado no hotel. E aí rolou essa participação, que foi muito foda, assim, eu saí campeão da primeira temporada do Bar Aberto. Não pude ainda usufruir do meu prêmio, que o prêmio é uma viagem para Escócia, Londres e Suécia, mas
que maneiro, tô esperando. Cara.
E é foda porque assim, eu ganhei na primeira temporada em 2020, já tá rolando agora a segunda temporada e eu ainda não fui. Eu acho que eu vou junto com o campeão da segunda, vamos fazer uma excursão, aí todo mundo vai alugar um busão, vamos todo mundo pra Suécia, caralho, vai ser assim.
Ô, Mussum, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que começou a tua parceria com a Dani Birita?
Dani Birita é uma parte muito importante da minha história, assim. Em 2015, a gente começou a se falar, né? Na verdade, assim, ela sempre acompanhou meu conteúdo, a gente já tinha uma amizade, assim, de internet. E em 2015, foi um momento que o canal do YouTube estava crescendo muito e eu não tinha mais tempo para cuidar do meu site, do Bebida Liberada. E aí eu tava trocando ideia com ela, falei, ó, eu acho que eu vou largar o site, então eu vou focar só no YouTube, porque não tá dando tempo mais de eu conciliar os dois. E aí ela pegou e falou assim, não, então deixa que eu cuido do site, você faz o canal no YouTube. Isso em 2015. E aí a gente foi nessa, a gente começou a trabalhar junto assim, E um dia eu consegui uma parceria com uma agência que tinha um estúdio muito foda, eram aquelas cozinhas gourmet, que é cozinha estúdio, já pronta para gravação e tal. E aí eu comecei a fazer esses, comecei a gravar lá. A Dani, ela veio para cá, para São Paulo um dia, viu esse estúdio e falou, pô, dá para fazer umas receitas aqui e tal. E aí a gente começou a pensar num quadro para ela, em que envolvia receitas de comida com bebida. Uhum. E aí foi a melhor fase, assim, da minha vida, porque eu comia pra caralho. Puta que pariu. Nossa! Mano do céu, eu comia muito. A Dani fazia macarrão com vodka. Era... Caraca. Brigadeiro de amarula. Era macarrão com cachaça. Mano, eu comia demais. Você é louco. Era o melhor dos dois mundos. Eu comia e depois fazia o drink, ainda bebia. Era o melhor trabalho. Eu não tinha o que reclamar.
Cara, eu achei que você comia bebida, cara. Isso é maravilhoso.
É, tipo isso.
Você não precisava nem harmonizar, né? A parada já vinha harmonizada, no caso.
Já vinha pronto, cara. Era muito bom, muito bom. Esse tipo de conteúdo não fez, assim, tanto sucesso com quem assistia, né? Fazia mais sucesso comigo que comia. Eu era o único público, né, do sacanagem. Mas era muito pouco o comparado com os vídeos de drinks. E aí a Dani começou a fazer receitas de gin tônica, que ela é especialista em gin tônica, faz umas receitas muito fodas e tal. E aí durou essa parceria sempre, assim, até a minha saída do Bebida Liberada. E quando eu criei o Quebrada Pod, eu também coloquei, eu optei por chamar ela, porque seria um ótimo contraponto, assim, de tudo que eu falo, de tudo que eu tinha para falar, porque às vezes, como eu sempre tive essa parada de falar sempre o básico, eu preciso também que alguém fique me puxando, tá ligado? Pra eu não acabar entrando num assunto super complicado do nada. Então, quando eu tô, como a Dani é a pessoa branca, ela meio que servia como essa âncora para eu sempre lembrando que, tipo, tem alguém aqui que precisa entender direito essa parada que tá falando. Tipo, ela me lembrava de que eu precisava sempre atingir a todo mundo, tá ligado? Porque se você bota, sei lá, dois pretos para conversar, a gente tem vivências que pessoas brancas nem imaginam. Sabe? Uhum. A gente passa por situações... A nossa criação é diferente de pessoas brancas. Tudo, quase tudo na nossa sociedade é feito para pessoas brancas, então a gente não se encaixa em muitas coisas. E aí, se a gente ficar entrando nesse assunto e ficar falando sobre isso e tal, e todas essas singularidades e tal, a gente acaba indo muito além do que era a proposta do Quebrada Pod. Então, a Dani, ela me ajudou muito nesse sentido da gente sempre ficar ali, no rasinho ali, para atrair a galera, para a gente começar a falar sobre essas paradas.
Maneiro. Então, já tem anos dessa parceria, né?
Tem. Dani é... A Dani, ela mora em Ribeirão Preto, né? Eu moro aqui na capital. Eu costumo dizer que a Dani, ela acreditava mais em mim do que eu mesmo. Porque... Que maneiro. Porque ela vinha toda semana gravar, ela vinha toda semana pra participar das coisas e tal, e nem fudendo que eu faria isso. Ainda mais por causa de mim, mais firmeza. A Dani, ela é foda, a Dani é muito foda. Sou eternamente grato a tudo que ela já fez por mim e tudo que a gente já... Toda essa caminhada que a gente já trilhou junto.
Maneiríssimo. Ô, Mussum, e pra fechar, eu só queria saber de você... Qual a pior história que você já passou na internet? Alguma treta, alguma coisa assim? Caraca, isso daqui é foda.
Tem
não no história. Bom sentido, no caso.
Tem uma história. Eu não sei, assim, se todo mundo sabe e tal. Eu acho que o Caco deve saber, assim, meio de leve, assim, meio
por cima. Eu sou fofoqueiro, eu sei das coisas. Eu sou muito fofoqueiro.
Ah, eu vou contar, é o seguinte... Um dia, um belo dia, eu tava voltando pra casa, tinha saído, tinha encontrado com a menina e tal, mó daorinha e tal, aí tava voltando pra casa, abri o Instagram e vi um tweet meu, que eu, na real, não lembro agora qual foi, mas um tweet que foi muito engraçado, que eu postei, e aí a galera tirado o print e postado no Instagram. E eu falei, caralho, esse tweet é muito engraçado, velho. Eu vou lá no Twitter, vou buscar ele e vou dar um RT de novo pra reaproveitar ele aí. Aí eu joguei o tweet no Twitter e na busca apareceu o mesmo tweet tweetado por mim e pelo Yuri Marçal.
Eita!
E assim, a minha relação com o Yuri Marçal, na verdade, nunca existiu, tá ligado? Eu gostava pra caralho, assim, de ter um humorista negro que falasse sobre esses assuntos e tal. Eu sempre fui muito fã do Yuri Marçal, até descobrir que, na verdade, o conteúdo era meu.
Você é um egocêntrico, seu merda. Você era seu fã.
Falei, caralho, eu sou foda, mano. Você é louco. Mas aí quando eu vi essa parada, eu fui ver as datas, tipo, tinha, sei lá, 7 dias de diferença, assim, sabe? E aí eu falei, mano, será, cara? Caralho. Porque assim, eu sou uma pessoa que demora pra acreditar nesses bagulhos. Aí eu comecei a procurar outras coisas. E, tipo, tinha vários tweets, várias cópias de bagulho, de coisa que eu postei. Tinha tweets que eu fazia, que ele se inspirava e fazia vídeos e tal. E assim, eu trabalho, eu sou um influenciador, eu sou um criador de conteúdo pra internet desde 2009. E não é a primeira vez que copiam os bagulho meu. Não é a primeira vez que isso acontece, tá ligado? Só que, sempre que acontece isso, eu chego, exponho, troco ideia e tal, fica tudo de bem, tudo de boa. Dessa vez, eu comecei a postar, comecei a falar e o maluco quieto. Eu falei, caralho. Vou continuar zoando aqui, tô nem aí, maluco, eu tô na minha razão, tava quieto, fiz meus bagulho aqui, o cara copiou, é beleza. Continuei zoando, aí uma hora ele pegou, postou uma foto mordendo um kibe e fez uma piadinha. Falei, ah, mano, aí é foda, caralho.
Caraca.
Eu tô aqui, eu tô, mano, só de falar já fiquei puto de novo, olha aí. É foda porque você, o maluco faz o bagulho errado, você cobra e o maluco ainda faz gracinha com a sua cara. Eu falei, ah, meu parceiro, aí é foda. Aí eu comecei a zoar mesmo, aí eu comecei a zoar pesado. E enquanto eu falava sobre isso, aconteceu um fenômeno de várias pessoas me chamarem no privado, na DM, pra expor outras situações, outros casos, várias outras histórias envolvendo ele. Que eu não vou falar, né? Porque eu acho que as pessoas que sofreram, eu acho que elas têm que se posicionar, têm que vir falar. Mas eram coisas pesadíssimas, em vários aspectos, em várias camadas, tá ligado? Então, aí eu falei, mano, caralho, velho, eu não sabia disso tudo. E, tipo, várias pessoas que eu sou super fã, sabe? Pessoas que eu admiro o trampo e tal. Sei lá, Thiago Ventura, Vitor Sarro, várias pessoas, Gui Preto, a galera me procurava, assim, pra entender, pra saber o que tava acontecendo. E, invariavelmente, outras pessoas também me procuravam pra contar coisas que já aconteceram com eles. Uhum. E aí eu falei, mano, na real, no final das contas, ter copiado minhas paradas é o mínimo, é a minha menor preocupação, tá ligado? Porque exato, são coisas horríveis que eu li. Então, e aí, depois que isso aconteceu, depois que eu comecei a esculhambar ele na timeline e tal, ele me chamou na DM e falou, mano, não. Me chama de mano. Na verdade, ele pegou e me falou, pô, tal dia eu vou estar em São Paulo e aí se você quiser sair pra trocar ideia, a gente sai. Aí eu falei, mano, eu tava quieto na minha casa, você copia meus bagulhos, ainda quer que eu saia de casa, vai se fuder, velho, na moral. E aí eu não, mano, é um bagulho que o cara me copia, me zoa, depois ainda quer que eu saia de casa pra trocar ideia com ele. Ah, mano, porra, aí é foda, caralho. Pô, aí não dá. Aí não rolou, e eu acho que ficou até melhor assim, sabe? Porque talvez se eu tivesse ido, eu ia ter que ouvir alguma ladainha e talvez fingir que tava tudo bem. E eu gosto, esse assunto em específico, eu gostei não deixar bem resolvido porque não tá resolvido, tá ligado? Nem comigo, nem com tantas outras pessoas que passaram por várias paradas aí.
Cara, mas assim, o Yuri Marçal, ele gravou 2 vezes o meu podcast, o Minuto de Silêncio, né? Ele foi meu aluno, inclusive, na Globo.
Ah, não, não acredito que foi você. A culpa é sua!
Cara, e o que mais me impressiona, assim, conforme eu fui tomando conhecimento, é que é contra o discurso dele, né, cara? Porque ele tem esse discurso justamente do negro, do povo negro, de união. E é muito estranho quando você começa a ver isso. Você vê que o posicionamento dele tá totalmente equivocado. Ele precisa, em algum momento, sentar pra resolver essas questões, senão ele vai encontrar uma barreira incrível na internet. Porque tudo que é lugar que você vai agora, se ouve histórias do Yuri Marçal. Então, assim, é o momento dele sentar e falar assim, cara, até onde eu consegui ir escondendo e fazendo piada, comendo quibe, né? Uma hora ele vai ter que parar pra resolver essas tretas, pedir desculpa ou, sei lá, acertar as coisas, até talvez em termos judiciais mesmo, porque algumas histórias são muito pesadas.
Sim.
Então, assim, não dá mais pra ele andar sem resolver isso. É muito estranho esse posicionamento, eu acho, online dele. Porque toda vez que acontece uma coisa, ele some um tempo e reaparece. Ele vai precisar uma hora dar uma satisfação, conversar com as pessoas, sem as pessoas irem até ele, né? E ele indo até as pessoas.
Eu espero que chegue esse dia e se todo mundo começar a falar, vai essa conversa aí vai durar um bom tempo, porque é muita coisa, viu?
Pesado. Pesou o clima, gente, pesou o clima. Não.
deixa eu contar uma pra coisa.
Terminar aí auto astral, fala um Cacildes aí pra gente.
Observados. Não, mas deixa eu contar uma coisa engraçada que aconteceu esses tempos, que me chamaram recentemente para fazer um trampo de redator, e eu falei, pô, demorou, da hora, aí eu perguntei, vai ser de quê? Ah, vai ser de um projeto do Yuri Marçal, não sei se você conhece.
Eita.
Aí você vai ter que ser redator, eu falei, caralho, que da hora, vou receber finalmente.
Rolou?
Não, não rolou, não. Infelizmente, não. Acho que quando botaram meu nome lá, ele deve ter cortado.
Ele falou, Cacilde! Ele, não, que vem de novo.
Ai, caralho.
Muito bom.
É isso.
Ô, Mussum, quero te agradecer, sim, muito por você ter vindo aqui e batido esse papo com a gente. Foi muito engraçado. Adorei saber mais de você, saber mais do como que você chegou, né, onde você chegou, porque, pô, tu é um dos grandes perfis do Twitter, acho que quem não segue você no Twitter tá errado.
Obrigado. Que isso, foi um prazer enorme participar aqui, é muito louco isso de estar muito tempo na internet, tá ligado, porque a gente já viu muita coisa acontecer, muita coisa surgir, muita coisa sumir e tal, e é muito bom ainda poder continuar, poder escrever, ainda ter um público que acompanha e receber convites assim como esse de participar de um podcast tão legal. Então, pode contar comigo sempre. Se quiser me chamar outro dia pra gente trocar ideia sobre outra parada também, a gente troca, desse jeito. Eu gosto muito de vocês, eu acho que a internet precisa, o mundo precisa de pessoas que saibam dar risada, que saibam fazer as pessoas dar risada, criar coisas que não sejam ofensivas, que proponham aí essa evolução de pensamento, mas de uma forma também descontraída, né, para a gente atrair cada vez mais as pessoas que estão alheias a isso. E é satisfação total e conta comigo sempre.
Então, já que você falou em não ser ofensivo, quero te dizer uma coisa. Mano, é o seguinte. Não sou Yuri Marçal, mas estarei em São Paulo em breve. Se você aceitar também vir até mim... estarei no final desse mês. Quem sabe não tomamos aí um chopp ou uma caipirinha mal feita por você. Seria uma honra. Eu te escrevo quando estiver pro São Paulo.
Eu topo. Pode só chamar, só falar o dia. Vamos tomar um suco de cevades.
Boa! Obrigado, Mussum. Valeu, Zaço, Leandro, cara. Uma Tamo honra, junto. Cara. Obrigado mesmo.
Tamo junto.
Valeu, gente. Vocês ficaram aqui com o Postei e Saí Correndo Podcast. Eu sou a Lívia Lamblé.
E eu sou Cacofonias em todas as redes.
E até a próxima semana.